Os apagões que afetaram 5 regiões do país no início do ano revelam uma crise no setor elétrico, segundo a oposição ao governo.
O Ministério de Minas e Energia diz que as falhas no abastecimento não estão relacionadas com a sobrecarga do sistema, mas não justificou a causa dos apagões.
Para comentar a atual situação do setor, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia vem à Câmara hoje, convocado pela oposição, prestar esclarecimentos sobre essa situação, especialmente sobre o risco de um apagão no país. E o deputado Mendonça Filho, do Democratas de Pernambuco, líder do partido, autor do requerimento para a realização dessa audiência, está na ponta da linha para falar com a gente. Muito bom dia, deputado, e é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lincoln. Prazer estar com vocês nessa manhã.
Bom, deputado, a leitura de vários especialistas, comparada com a leitura do governo sobre a situação, é tão divergente às vezes que nem parece que estamos falando do mesmo cenário, né?
É verdade, é realmente uma distância enorme entre a realidade daqueles que atuam no mercado, no mundo privado, e que tem uma visão, eu digo, para mim, realista da situação, e do governo, que infelizmente ainda continua nas nuvens do ponto de vista de percepção com relação à problemática do sistema energético brasileiro. A gente tem aí uma situação para lá de crítica, né? Sistema elétrico brasileiro aí é literalmente quebrado, a Eletrobras em situação dificílima, precisando de recursos as concessionárias de distribuição de energia em todo o país, a demanda aí por recursos deve superar a casa dos 20 bilhões de reais esse ano, então realmente é um quadro para lá de crítico e inaceitável que o governo tente ainda jogar para esconder essa triste realidade.
Agora, o que me chamou a atenção recentemente foi uma fala do ministro replicada por outros atores desse cenário, que não se faz uma campanha maior, mais incisiva sobre a necessidade de economia de energia, independente do risco de apagão ou não, para as pessoas não terem uma leitura errada de que vai faltar energia. Não é uma sobreposição grande demais dos interesses de natureza política sobre os interesses do país? Porque o combate sistemático ao desperdício deve estar presente cotidianamente nas nossas vidas, né? com políticas de conscientização, fundamentalmente, mas também de estímulo à substituição de equipamentos que gastam mais, etc. E deixá-lo de fazer por medo de uma interpretação da sociedade, não é essa sobreposição das preocupações de natureza política sobre as preocupações de natureza estrutural?
Eu concordo integralmente com essa sua percepção. Eu acho, sinceramente, que o governo está brincando com a realidade. A situação é muito difícil, muito complicada. Há paralelos, inclusive, com a crise energética que ocorreu há alguns anos no Brasil e com apagões. Os apagões são constantes, infelizmente. Isso afeta a economia, afeta o dia a dia das pessoas. O governo promoveu uma política tarifária populista, eleitoreira, com o único propósito de favorecer a eleição da presidente Dilma. E, fatalmente, passado o período eleitoral, nós teremos que conviver com medidas duras de aumento do preço da energia e, ao mesmo tempo, de correção do rumo da política energética, que, ao meu ver, está absolutamente, totalmente equivocada.
Agora, deputado Mendonça Filho, nessa audiência pública que vai ocorrer aqui na Câmara dos Deputados, com a presença do secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, o que, que o senhor pretende, que questionamentos o senhor pretende fazer ao governo?
Eu quero cobrar responsabilidade na relação do governo com a sociedade, com as empresas, com os consumidores como um todo de energia no Brasil, providências no sentido de que a gente não conviva com realidades onde parques eólicos sejam implantados e sob a negligência e a má atuação do governo, eles não tenham interligação com o sistema elétrico brasileiro. Então, você tem realmente uma situação para lá de difícil, tendo em vista o fator principal, que é a má condução da política energética por parte das autoridades que comandam o setor de energia do Brasil. Infelizmente, o quadro é muito crítico, está se perdendo aí quadros técnicos no sistema Eletrobras, as empresas estão cada vez mais em situação crítica, inclusive a própria Eletrobras. A necessidade de injeção de recursos provenientes do Tesouro Nacional e de empréstimos, que é agora a nova criatividade do governo para cobrir o rombo do setor energético brasileiro, e a realidade física propriamente dita, onde você convive com barragens com um patamar de acúmulo d'água baixíssimo, tendo em vista inclusive a própria seca, e a necessidade de você acionar as chamadas termoelétricas, que são as energias, são as geradores de energia mais caras que nós temos na realidade brasileira.
Agora, deputado, por que que o governo, apesar de toda essa dificuldade que tem, digamos assim, enfrentado no setor elétrico, ainda demora tanto para agir naquela fronteira em que vários países já estão agindo, que é o da microgeração, de possibilitar que cada um de nós que tenha condições e tenha interesse se torne também um colaborador para um sistema mais seguro? Falo isso porque temos conversado com frequência aqui nesse programa sobre os aspectos burocráticos, primeiro os burocráticos, e também os aspectos de natureza fiscal, tributária, que afetam a microgeração. Enquanto o mundo inteiro estimula, no Brasil, os aspectos burocráticos e tributários desestimulam de uma maneira impressionante. Tenho acompanhado esse assunto mais de perto, tenho vários exemplos de gente que está disposta, quer fazer, tem dinheiro, mas não vai perder tempo com esses obstáculos, vai esperar um ambiente ficar um pouco melhor. Então, enquanto a gente podia estar pensando nos grandes produtores de energia, as grandes fábricas de energia, entre aspas, que são as usinas, essas gigantescas usinas, produzindo para a nossa indústria, esse consumo mais cotidiano poderia estar sendo produzido por cada um de nós. Não está na hora de uma virada de mesa também nesse sentido, de uma cobrança mais incisiva do Congresso em relação a esse aspecto? Ou as distribuidoras, que ainda são cargos tão importantes para os políticos no país inteiro, as distribuidoras de energia, vão continuar tendo a última palavra a respeito disso?
Eu acho que a microgeração, a geração isolada por pessoas e empresas, ela tem que ser estimulada através de mecanismos fiscais, financiamentos e adoção de políticas que permita a que o sistema tenha geração também através de iniciativa da própria sociedade. Complementarmente ao grande sistema gerador de energia do Brasil, a hidroeletricidade, que é o grande motor que fornece energia para o Brasil como um todo, as outras matrizes, como por exemplo a eólica, que tem um grande campo de expansão, solar, etc. Evidentemente que, do ponto de vista de larga escala, a gente precisa, sobretudo, dessas grandes plantas. Mas claro, essas plantas pequenas que você se refere, elas são muito importantes e interessantes para estabilizar o sistema e gerar mais garantia e, ao mesmo tempo, contribuir para a geração energética do nosso Brasil. Infelizmente, é uma coisa negligenciada, tendo em vista um comportamento que ele ocorre não só no setor elétrico, mas em outros setores do governo federal, que é a falta de planejamento, a falta de compromisso. Quando você tem um governo que não planeja e um governo que não incentiva e não gera, através da confiança, incentivos à sociedade a que ela possa gerar alternativas, inclusive no campo da geração de eletricidade, evidentemente que a confiança não existindo, ninguém vai investir, e a falta de planejamento também.
O governo também vai ser mais cobrado, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, sobre essa decisão de jogar para o ano que vem, para depois das eleições,
através do tesouro de empréstimos e também de comprometimento da capacidade de gerador.
Estamos tendo interrupção, né, na linha aqui no diálogo. Perdemos agora, em definitivo, a ligação com o deputado Mendonça Filho, Democratas de Pernambuco, que é o líder do partido e o autor desse requerimento para a realização de uma audiência pública com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia aqui na Câmara, para explicar sobre as falhas no abastecimento recente, sobre a possibilidade de sobrecarga no sistema, sobre a possibilidade de apagões e sobre a possibilidade de racionamento. Nossa produção está conseguindo contato. Deputado Mendonça Filho, perdemos ali as últimas palavras da sua fala, mas acho que foi possível a gente pegar bem o espírito da resposta. Eu queria concluir a nossa entrevista perguntando se o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia também vai ser cobrado sobre essa decisão do governo de jogar para janeiro do ano que vem, ou seja, para depois das eleições, o impacto financeiro que o uso das termoelétricas está tendo.
Sem dúvida, essa será uma das perguntas principais. O porquê do governo esconder debaixo do tapete essa situação crítica, né, de falta de recursos nas concessionárias de energia, distribuidoras de energia, e que está repassando por consumidor no médio prazo.
O governo se apressou em reduzir a conta de energia elétrica?
Na verdade o governo adotou uma política insustentável, uma política eleitoreira, com o único propósito de ganhar popularidade a presidente Dilma e não de fortalecer o setor energético brasileiro, que é vital para a vida das pessoas.
É claro, deputado Mendonça Filho, que uma audiência como essa expõe, né, a situação do setor energético aqui do Brasil. O senhor acha que depois disso é possível? Quais são os próximos passos que o senhor pretende adotar?
Bom, a gente vai continuar num clima de pressão aqui no Parlamento, na Câmara, de cobrança e acompanhamento de peça através das comissões técnicas de fiscalização e controle da Casa, onde eu apresentei o requerimento, convocando o ministro das Minas e Energia e também na Comissão de Minas e Energia. A gente tem que acompanhar de perto não só a política pública ou as políticas públicas tocadas pelo Ministério das Minas e Energia, mas também a ANEEL e todas as entidades governamentais que atuam na regulação e na oferta de energia do nosso país.
Perfeito. Deputado Mendonça Filho, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia e uma boa audiência pública, produtiva.
Obrigado, um abraço, bom dia para você e para todos os ouvintes também da Rádio Câmara.
Deputado Mendonça Filho, Democratas de Pernambuco, líder do partido aqui na Câmara e autor desse requerimento para a realização da oitiva, eu gosto dessa palavra, da audiência pública com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia.